Aleluia! Nós vamos numa rápida meditação aqui, antes de tomarmos a ceia. E eu queria aproveitar e pedir aos irmãos que sejamos rápidos, né? Vamos abrir, os textos vão sendo colocados na tela. Então vamos olhar João, capítulo 14, no versículo 16, que diz assim: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. No versículo 26 do mesmo capítulo, ele diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Há um tempo eu estava meditando nessa palavra e escrevi muitas coisas e eu falei para o Jimmy, a última vez que falei isso deu umas 3 horas lá em Santa Cruz. Mas agora nós vamos ocupar 30 minutos apenas para nos alegrarmos no Senhor e na obra do Espírito na vida de cada um. Quando o Senhor Jesus estava para ir aos céus, ele disse: olha, eu vou entregar, vou mandar para vocês um Consolador. A minha presença, que hoje está aqui com vocês, agora minha presença estará em vocês, habitando em vocês. O Consolador, aquele companheiro, aquele amigo que habita em nós, com um motivo muito claro e muito importante na Escritura. E eu quero mostrar também esse motivo para vocês. Ele está em João 15, logo em seguida, no versículo 26. Diz: quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Essa presença do Espírito em nós, e eu isso já falei aqui nesse microfone em outras oportunidades, essa presença do Espírito é para nos falar de Jesus, é para nos dar testemunho do Filho de Deus, da presença dele, do poder dele, em cada discípulo. No versículo seguinte, no 27, que ele diz: e vocês também testemunharão, porque estão comigo. A palavra que o Senhor está nos falando nesta noite é que há uma presença de Deus dentro de nós para nos dar testemunho de Jesus, irmãos, para nos falar dele, para nos dizer o que ele disse, como diz o texto que lemos agora de João 14, 26. Ele ensinará a vocês todas as coisas, fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. O Espírito lembraria tudo. E realmente ele fez isso, e por misericórdia, estas coisas foram escritas e hoje estão à nossa disposição. Mas nós precisamos aprender a desfrutar do ministério do Espírito Santo em cada um de nós, na vida de cada um de nós. E pensando nisso, eu estava meditando na oração de Jesus, em João 17, agora logo em seguida, uma folha depois, ou duas, e ele fala assim no versículo 24, 26: eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Quando eu li este versículo, não faz muito tempo, alguns meses atrás, que eu percebi que Jesus estava dizendo para o Pai, eu não quero que eles recebam amor teu para que aprendam a amar, para que andem em amor. Mas Jesus disse, o amor com que tu me amaste esteja neles. E isto realmente, meus irmãos, me chamou a atenção de uma maneira assim que me tocou profundamente, porque Jesus está dizendo, tu me enviaste ao mundo para manifestar o teu amor. E nós sabemos de cor, João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Jesus está dizendo na oração de João 17, o amor com que tu me amaste esteja neles. Aí eu confesso que eu fiquei um pouco de cabeça baixa, porque eu sei que o Pai respondeu essa oração. Abram em Romanos 5,5, por favor. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Voltamos agora à figura, à importância desta presença de Deus em nós com seu Espírito. Nós sabemos, e a Escritura nos fala isso, Deus é amor, pois Ele veio habitar em nós com essa presença, com esse amor, com essa graça toda, mas não trouxe para nós um amor só para nós, irmãos. É o amor com que Ele ama Jesus. Pensem nisso um pouquinho. Isso vai além da nossa compreensão. Isso ultrapassa qualquer entendimento humano. Certamente é por isso que João fala ali no texto que lemos de João 14, 16, ele diz que esse Espírito, esse amor derramado em nós, esse Espírito Santo, diz que o mundo não o conhece, nem o vê. Deus derramou isso em cada um de nós. Para quê? Para nós nos sentir amados? Nem sempre nos sentimos amados. Talvez esse seja um pecado que nunca confessamos. Mas o amor está derramado em nós. E não é amor gerado em nós, não é amor gerado na terra, o mundo não conhece esse amor. Não é amor de qualquer forma que nós possamos conhecer. E nem o amor que nós aprendemos que da Escritura é pelo intelecto. Mas é o que está em Jeremias 31 que diz, com amor eterno, eu te amei. E com benignidade eu te atraí. Jesus disse, Pai, o amor com que me amaste esteja neles. Eu penso que nós temos que orar. Orar e dizer individualmente, né? Não agora exatamente, mas termos essa expressão de oração diante de Deus. Pai, pelo Teu Espírito, manifesta o Teu amor, revela o Teu amor. Ele sempre vai responder essa oração. E sempre vai. Essa é uma oração que enche o coração dele. E por que faz isto em nós? Conforme lemos em João 15, 26 e 27, o Espírito veio para dar testemunho de Jesus. Não é só para nós nos sentirmos amados por Deus. Não é para nos consolar apenas. Mas esse amor que Jesus pediu, que o Pai derrame sobre nós, o amor com que o Pai ama Jesus, durante esses anos de fé, já ouvi muito, muito, de muitos irmãos, eu acho que o Pai não me ama. Eu quero dizer hoje para cada um de vocês, independente de que vida vocês vivem, se estão na luz, se estão em santidade, se estão vivendo em alguma situação oculta, o amor que Deus tem por cada um de nós é o mesmo amor que Ele tem por Jesus. Se nós não respondemos a esse amor, é um problema nosso. Mas Ele nos ama do mesmo jeito que ama Jesus. Ele respondeu a oração de Jesus. E Ele derramou seu amor pelo Espírito em nós. Agora Ele quer que esse amor gere um testemunho. É por isso, talvez, que Ele diz assim, que se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Não é para nos colocar numa região cheia de pregos, de sofrimento, de dor, embora a cruz seja isso. Mas é para nos dizer que esse amor derramado em nós pelo Espírito precisa de um caminho livre para se manifestar. E o único obstáculo para esse amor somos nós. Não há outro obstáculo. Não há outro. Sempre vai ser nós. Vocês dizem alguma coisa? Amém quer dizer assim seja, não, mas nós vamos dizer assim é, tá? Assim é. Deus quer gerar um testemunho. Há muitos, muitos anos atrás, eu disse, Senhor, eu preciso evangelizar mais, tem muita gente indo para o inferno. E o Senhor carinhosamente me disse assim, mas não é esse o motivo que eu quero que te leve a evangelizar. Eu quero que tu evangelize porque eu amo essas pessoas. E eu não quero perder nenhuma. É por minha causa, evangeliza. Não pela situação que estão vivendo essas pessoas. Não é o inferno que impulsiona o amor do Senhor. Daqui a pouco falamos disso. Daqui a pouco eu não sei se falamos disso. Nós examinamos muito as Escrituras. Eu sou um que faço isso e posso, pelo menos isso posso dizer aqui publicamente. Eu gosto muito de examinar a Escritura. Não só ler, sabe? Examinar. Mas Jesus disse para os fariseus, e eu volta e meia estou pensando assim, de que lado eu estou afinal, né? Vocês examinam as Escrituras, porque vocês julgam que nelas tem a vida eterna. Contudo, vocês não vêm a mim para ter vida. E num outro capítulo, que agora não vou ler, ele diz para os fariseus que o amor do Senhor, que o amor do Pai, não está nele. Não está neles. Não, o amor do meu Pai não está em vocês. Porque vocês não me recebem. E aí eu me lembro que esse amor foi derramado em nós. Sabe? Completamente derramado em nós. Completamente derramado. Sem medida, todo, toda a plenitude do amor, aprove a Ele, né? Que toda a plenitude de Deus habitasse em nós. Pode ler assim também, aprove o amor habitar em nós, em toda a sua plenitude. O que temos aqui dentro é tudo de Deus. Mas é um amor que o mundo não reconhece, que o mundo realmente não tem nenhuma afinidade com ele, porque esse é um amor eterno, não é gerado na terra, ele foi gerado no céu. Aliás, ele foi gerado muito antes do céu. É um amor gerado antes da eternidade. A eternidade ainda não existia quando Deus já existia. O texto de Isaías 9:6 diz que ele, falando do Senhor Jesus, diz que ele é o Pai da eternidade. Os fariseus, meus irmãos, que Jesus disse para eles que o amor do Pai não estava neles, eles liam as Escrituras, mas eles não queriam ouvir ao Senhor. Eles não ouviam a Deus. Eles não queriam ouvir. E Jesus fala em João capítulo 10, no versículo 26 e 27, ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Uma definição simples do que é uma ovelha, do que é um discípulo, do que é uma pessoa que tem comunhão com o Senhor. Aqui tem um texto que eu quero que abra, por favor. 1 João 1, de 1 a 4. Diz assim, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos próprios olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, e a vida se manifestou, nós a vimos e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos, ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. O objetivo, o alvo, o coração de Deus derramou esse amor na terra para revelar o seu Filho. O Espírito Santo está na terra para revelar o Filho de Deus. O Paulo, olha só o que está lá em Efésios 1, fiquem abertos aqui no 1 João, que eu já vou voltar aqui. Só que eu lembrei agora desse. Efésios 1, 17. Eu tenho que correr aqui, tá? Correr parado. Ele diz, peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Esse espírito que habita em nós é para nos falar de Jesus. Às vezes, quando nós falamos sobre a volta do Senhor, sobre o arrebatamento, não sei se acontece com vocês, mas às vezes a gente começa a dar umas coisinhas assim, será que eu vou estar no arrebatamento? O Senhor vai levar o corpo de Jesus para estar com a cabeça para sempre. Não é por causa do céu, nem por causa do inferno, mas é por causa de Jesus. Gravem isso. Evangelizando um homem muito amado meu, há mais de 30 anos, ele disse para mim assim, eu não gosto da pregação de vocês, porque se nós não aceitamos o que vocês dizem, a gente vai para o inferno. Eu disse para ele, Deus quer que tu tenha uma vida eterna ao lado do seu filho. Se tu não queres Jesus, é certo que ele vai cuidar para que tu esteja num lugar onde Jesus não esteja, para tu não ficar constrangido. E o lugar onde Jesus não está, certamente, é um inferno. O problema do inferno não é o fogo, as labaredas, nem o diabo. O problema do inferno é que Jesus não está lá. E graças a Deus que não está lá. Porque nós tampouco vamos para lá. Em João 14, 3, ele diz assim, eu vou preparar lugar para vocês. Eu vou na frente porque eu tenho que preparar lugar, porque tem que ter lugar para todos. Porque se não tiver lugar para todos, uns vão ter que ir para o inferno. Ele nunca disse isso. Ele disse, eu vou preparar lugar por um motivo só, para que onde eu esteja, vocês estejam também. O amor se derramou de uma maneira sobre a terra impressionante. Um amor eterno. E é com benignidade, é com bondade que Deus está nos atraindo. Eu escrevi umas coisinhas aqui que diz assim, ó. A minha bondade, a minha piedade, as minhas obras, a minha disciplina, o meu conhecimento, a minha obediência, são coisas boas. Mas é preciso paixão por Cristo. Senão, nada disso. Nada disso. O motivo é Jesus. Uma das primeiras músicas que escutei do Marcos Witt, e talvez aqui nunca mais esqueci, é Jesus Cristo é o motivo da minha oração. Olha só, olha que diferença que faz isso. Só o Espírito Santo pode gerar isso em nós. Não tem outro lugar para encontrar esse amor. Só Ele. E quero dizer para os irmãos que Deus estabeleceu que tudo é dEle, por meio dEle e para Ele. Por isso, eu também anotei aqui as nossas obras. Tudo que fazemos, e fazemos, e fazemos, e fazemos, tudo que fazemos é... Não é pegar e dizer assim, eu vou fazer para Ele, eu vou trabalhar para Ele. Mas é por meio dEle. Em nome dEle. As obras que puderem ser feitas em nome dEle, aquilo que está autorizado por sua palavra, aquilo que ele diz é, isso eu faço, isso vocês façam, porque isso eu faço. Então, isso nós podemos fazer, essas obras são dele. São por meio dele e são para ele. Não tem nada, absolutamente nada nosso. Nem o dom, nem o chamado, nem o serviço. Ele se derramou completamente para que ele seja tudo em nós. Às vezes ele usa mais uns do que outros. E a gente pode até pensar, puxa, Deus tem lá os seus privilegiados. Mas uma vez um irmão falou isso para o Senhor e ele disse para o Senhor, tu tens os teus queridinhos, aqueles que tu prefere mais que os outros. Porque tem umas figuras aí que é impressionante a manifestação de Deus na vida deles. E Deus disse, não, eu não tenho os que eu prefiro mais, mas eu tenho aqueles que me preferem mais. E esses eu me manifesto mais do que nos outros. É uma questão de comunhão, não é uma questão de trabalho, não é uma questão de nada, é comunhão, é amor profundo pela pessoa do Senhor Jesus. Quando uma pessoa não consegue se manter em santidade, o que nós podemos pensar? Ah, a gente pode já ir direto para aquela conclusão básica, né? Ama o pecado, gosta do pecado, não quer saber de outra coisa que não seja o pecado. Pode até que seja isso mesmo. Mas a primeira coisa é que ele não ama Jesus. Se alguém me ama, guarda a minha palavra. Meu Pai o amará. Viremos para ele, faremos nele morada. E depois, no outro versículo, diz, e eu me manifestarei a ele. Tudo está relacionado com a comunhão. O texto que abrimos e ainda não lemos, de 1 João, agora vamos para ali, diz assim, que essas coisas tenho dito para que vocês mantenham comunhão conosco. O objetivo de Deus em mandar Jesus para nos salvar é nos trazer para dentro da comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que ele disse, olha, por favor, Pai, eu não quero que eles me amem cada um do seu jeito, cada um me ame como puder. Não, eu quero que o amor com que tu me amas esteja neles. Porque a comunhão é perfeita. Tudo vai ser feito pelo Espírito Santo. Os irmãos no início lá da igreja perguntaram, o que faremos para realizar as obras? E ele disse, a obra é esta, creiam em mim. Vocês precisam crer em mim, porque eu vou fazer a obra através de vocês. Mas nós precisamos confessar nossa incredulidade. A igreja hoje, mais do que nunca, tem 1000 ideias sobre como fazer a obra. Cada dia surge uma maneira nova de fazer a obra. A igreja esqueceu que é dele, por meio dele e para ele. Tem que ser feito por ele. E nós podemos deixar com que ele nos use e faça o que quiser. E nem precisamos de reconhecimento. Eu tenho anotado no meu coração, escrito no meu coração, a recompensa é no final. Isso está anotado. Eu, se fizer alguma coisa boa por meio do corpo, como está lá em Romanos 5:10, ou 2 Coríntios 5:10, a recompensa virá no final. Eu não vou me mover agora atrás de recompensa. Eu vou esperar. Eu quero ver o sorriso do meu Senhor. Essa é a recompensa agora. Amém? Muito bem. Em Hebreus 12, 1 diz que, olhando... Não, vamos lá. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo o peso e pecado que tão firmemente se apega a nós... Diz que o pecado se gruda, viu? Com firmeza, né? Ele vem e se gruda. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Porque vocês amam Jesus. Porque estão aguardando a hora de que esse amor conduza para uma habitação com Ele nos céus para sempre. Nosso amor pelo Senhor tem que colocar nossos olhos nele e nunca desviarmos nosso olhar, porque a fé, diz o texto de Gálatas 5:6, não precisam abrir agora, a fé atua pelo amor. Se nós agirmos assim, seremos transformados. Isso está em 2 Coríntios 3:18. Agora já nem estou abrindo mais os textos. Em 2 Coríntios 3:18 diz que nós vamos ser transformados olhando para ele. Agindo assim, seremos transformados. Vamos amá-lo profundamente. Amaremos o que ele ama e odiaremos o que ele odeia. Amém? Há muitas folhas para falar sobre isso, mas isto que foi falado é suficiente. Quando nós estamos assim juntos dos irmãos, e precisamos, aqui o precisamos é forte, né? Mas é para mim, pelo menos, precisamos amar os irmãos. Confie naquilo que foi derramado dentro de ti, porque tu vai conseguir amar profundamente os teus irmãos. Nisto conhecerão todos que vocês são meus discípulos. O que, que vão pensar? Nisto vão saber que eu habito em vocês. Que eu habito em vocês. Para encerrar, Apocalipse 22, 17. Dá para entender o que obra faz o Espírito Santo na terra? Ele foi enviado para dar testemunho de Jesus, para que a glória do Filho de Deus, a glória do Cordeiro, encha a igreja, o coração dos santos, a santidade seja produzida pela vida de Jesus. Quando nós ministrarmos a porta do reino, não sejam secos sem óleo, né? Assim tipo, olha, agora eu vou te passar aqui arrependimento, batismo nas águas, batismo no Espírito, e no mês que vem tu já vai ser batizado. Arrependimento, batismo no Espírito, isto não são coisas assim para ver se a pessoa está realmente arrependida. Nós só vamos saber se ela está mesmo arrependida quando ela contemplar Jesus. O arrependimento é obrigatório, mas ele é obrigatório naqueles que contemplam Jesus. Jesus disse para o Pedro, joga a rede para o lado lá. O Pedro jogou e pegou um monte de peixe. Eu fico pensando que diferença fazia colado jogar a rede, os barquinhos pequenos. Mas Jesus disse, joga para aquele lado. Ele jogou, pegou um monte de peixe. Ele disse, Senhor, te afasta de mim, porque eu sou pecador. Ele teve convicção de pecado, porque viu a glória de Deus. Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. Quem quiser, receba de graça a água da vida. Meus irmãos, hoje é isto. Mas nós precisamos entender isto. Deus está querendo muito manifestar Jesus através de cada um. E o que o impede, o que realmente o impede, somos nós. Mas nós podemos nos render a Ele para que a glória dEle se manifeste. Que o mundo possa ser convencido do pecado, da justiça e do juízo pela glória de Jesus na igreja. Abram Salmo 73, 24, já de pé, por favor, já de pé, e vamos orar. Esse texto eu vi hoje. Salmo 73, 24 diz, tu me guias com teu conselho. Esse é o Espírito de Deus que faz isso. E depois, me recebes na glória. Eu achei lindo demais. Eu digo, eu vou ter que escrever aqui. Ele vai nos conduzindo de acordo com sua palavra para manifestar Jesus em nós. E depois, nos recebe na glória. Obrigado, Senhor, pela obra que Tu está realizando em nós por meio de Jesus. A nossa confiança é que Tu vai completar essa obra. Juntos te pedimos perdão pelo quanto temos impedido o teu Espírito de completar, de fazer manifestar essa glória. Mas tu é um Deus amoroso, paciente, benigno, misericordioso. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos muito nesta noite juntos. E agora que vamos participar da mesa do Senhor, nós vamos comer do seu amor e vamos beber do seu amor, daquilo que foi derramado por nós. Bendito seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que conceberam este propósito eterno para a vida de todos nós, que estejamos em Cristo, unidos a Ele e semelhantes a Ele. Muito obrigado. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Obrigado.